Como o Cezinha falou, nós estamos começando hoje essa série que terá 3 ou 4 semanas, né? A gente vai definir ainda. E é um assunto que tem me abençoado muito já há algum tempo. Na verdade, desde de maio do ano passado, que o Senhor tem despertado essa questão no meu coração. Tem aqui sumiu, mas nós vamos achar em nome de Jesus. Hã? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é a seguinte, sobre esse nome pai. Essa palavra pai, ela existe muito mais vezes no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as referências de pai eram sempre de Deus se dizendo e se declarando e se colocando como pai de Israel. Mas as pessoas, os judeus, eles não chamavam Deus de pai. Como todos nós já sabemos, né, Deus tem vários nomes maravilhosos, lindos, no Antigo Testamento, né, seja El Shaddai, Jeová Rafá, Tsekenu, Yavé, são nomes fantásticos, mas eles não tratavam Deus como pai. Deus chamava Israel de pai, mas eles não chamavam. A primeira menção da palavra pai no Novo Testamento está lá em Mateus 6, quando Jesus nos ensina a oração dominical, que é o Pai Nosso. Todos nós conhecemos bem essa adoração. E eu quero falar com vocês, convidar vocês para abrir em Lucas 15, que nós vamos ler a parábola do filho pródigo, mas eu quero ler alguns versículos antes. Por que que Jesus falou a parábola do filho pródigo? O que que aconteceu para que Jesus falasse essa parábola, ensinasse essa palavra para os discípulos dele, para todos aqueles que o estavam ouvindo? Todo mundo achou Lucas 15, 1, ok? Diz o seguinte: aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. A partir daí, Jesus propõe 3 parábolas, que na verdade é a mesma parábola contada 3 vezes de formas diferentes, que é a parábola da ovelha perdida, um texto muito conhecido, que quando o pastor deixa as 99, tem até uma música que fala sobre isso, e vai buscar cada um de nós. Depois, fala da dracma perdida. E sempre tem festa no final dessa parábola. A dracma perdida também. A mulher ali naquela casa, ela procura a dracma até encontrar. E tem festa também. Agora, a parábola do filho pródigo, como eu disse, é a mesma parábola contada de formas diferentes, em contextos diferentes. Eu quero convidar vocês para a gente ler junto. Diz assim: e continuou, ele já tinha falado duas, né? Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai. Com relação ao pai, é importante que a gente. Normalmente a gente lê essa parábola com foco no filho. Eu queria te convidar a ler essa parábola com foco no pai. O pai representa Deus aqui nessa parábola. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Quero dar uma parada aqui. Gente, nós não temos ideia do quanto que Deus se importa conosco. Se a gente se lembrar lá do livro de Jonas, Deus movimentou toda uma nação para receber aquela parábola que Jonas não queria levar, porque ele conhecia Deus. Eu vou lá levar essa palavra, eles vão se arrepender, o Senhor vai perdoar, e Jonas fica irritado com aquilo. A gente acha, poxa, mas que profeta era Jonas? Mas, na verdade, os ninivitas eram um povo terrível. Eles empalavam as pessoas. Empalar as pessoas é enfiar uma madeira, seja pela boca, até sair no ânus. Era isso que era empalar. Eles pegavam mulheres grávidas, passavam uma faca e o bebê caiu no chão. Então, não era sem razão que Jonas não queria que aquele povo fosse salvo. Talvez se eu e você estivéssemos lá, nós também não íamos querer. Nós íamos querer a justiça, mas a nossa própria, não a de Deus. Então, todo um contexto foi mudado por causa de Jonas. E aqui também, aquele lugar para onde foi o filho pródigo, que a Bíblia não diz, Jesus não fala para onde foi, ela passou por uma crise econômica. E o filho começou a passar necessidade. Gente, com certeza, Deus é o Deus de nações, Deus é o Deus de pessoas. Na época, Deus de judeus, e hoje Deus de todos os cristãos. Há uma separação entre gentios, entre judeus e gentios. Então, naquela época, a nação passou por isso. E a Bíblia não está escrita, não descreve isso. Mas, provavelmente, passou por aquela crise porque Deus queria alcançar aquele filho. Depois de ter consumido tudo, ele sobreviveu àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Verso 15. Então, ele foi e se agregou um dos cidadãos da terra. E este mandou para os seus campos guardar porcos. Isso para o judeu era a pior vergonha de todos, de todas. Judeu lidar com porcos era uma coisa terrível. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Alguns ainda dizem assim, ele teve que comer comida de porcos, não comeu. Ele queria ter comido, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. Olha só, a figura que ele tinha do pai, a figura que ele tinha de Deus. Mesmo aquela pessoa que deixa os caminhos do Senhor, por qualquer motivo, que abandona, sabe que Deus cuida. Ali era um empresário, o pai dele era um empresário. O cuidador de porcos também, o que cuidava, o dono dos porcos era um empresário. E era muito diferente o tratamento como os funcionários daquele cuidador de porcos lá tratava, diferente do seu pai. Lá, os funcionários tinham pão com fartura, os servos. Caído em si, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura? Eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E levantando-se, fora o seu pai. Presta atenção nisso aqui. A gente lê muitas coisas e não presta atenção a algumas delas. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. Se ele estava longe e o pai o avistou, onde vocês acham que o pai estava? Estava dentro da casa, estava sentado vendo televisão. O pai estava em alguma varanda, em algum lugar mais alto, esperando o filho voltar. E assim é Deus conosco. Assim é Deus conosco. O primeiro missionário foi Deus. Ali no Éden, quando o homem pecou, Deus foi em busca do homem. E Deus, representado aqui como pai, ele estava aguardando o filho. E, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Alguns estudiosos dizem que para uma pessoa de idade correr naquela época era desonroso para ele. Além disso, ele, correndo, o abraçou e o beijou. Vocês já pensaram o cheiro que esse filho estava? Ele estava lidando com porcos, veio andando a pé, não tinha Uber na época. Estava todo suado, sujo. E o pai não queria nem saber, o abraçou e beijou. E o filho repetiu o mesmo discurso, né? Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, Deus cobre os nossos pecados. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo, autoridade, e sandálias nos pés. Os escravos, na época, não tinham sandálias. Então, o pai o recebeu como filho, tampando ali o seu pecado, colocou um anel de autoridade e sandália nos pés. Trazei também um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Então, o filho mais velho, que é outro personagem, estava no campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e danças. Chamou um dos criados e lhe perguntou. Perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou. Veio teu irmão. E teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Antes de continuar. Qual dos dois nós somos? Nós somos o filho perdido, que volta para o pai, ou nós somos aqueles filhos certinhos, como esse outro aqui, faz tudo certinho, mas quando o pecador, o filho, que estava desviado lá, é resgatado, o certinho fica chateado, pô, eu estou aqui, andando tão corretamente, e agora chega esse aí que estava perdido, esse depravado, e meu pai mata um novilho cevado, e vamos continuar vendo o que acontece. Saindo, porém, o pai também saiu de novo para buscar o outro filho certinho e procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai. Olha só o que o certinho fala. Às vezes nós, religiosos, na obra do Senhor há tantos anos, firmes no Senhor, há tantos anos que te sirvo, jamais transgredi uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, não é nem meu irmão, não. Vindo esse teu filho, não me mistura com ele, não. Não é nem meu irmão, não. É filho seu aí, ó. Vindo este teu filho, que desprezou os teus bens, com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Olha, vamos estender um pouquinho. O que que o certinho pensou? Pô, esse novilho cevado era minha herança também. Você já deu metade dos bens para o outro. Então, você dá parte da minha herança ainda para ele? Isso era meu, pai. Presta atenção nisso. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Essa consciência, muitos de nós não temos, mesmo estando nas igrejas há muitos anos, mesmo tendo lido a Bíblia N vezes, mesmo orando, jejuando, consagrando a nossa vida, nós não entendemos que Deus é nosso Pai. Muitas vezes a gente entende claramente que Ele é o Jeová Jiré, da provisão, Jeová Rafá, que cura todas, que nos cura, ou tantos outros, mas a gente tem dificuldade, a gente entende aqui, e como Cezinha diz, a questão não é aqui, é aqui, né? No coração. A gente não tem a consciência verdadeira que Deus é nosso Pai. A gente, na verdade, não acredita. A gente, na verdade, não se acha digno de ser filho de Deus. Ele é meu Senhor, Ele é meu Salvador. Eu sou um soldado do Senhor dos Exércitos. Pode contar comigo, Senhor, para o que quiser. Mas ele ser meu pai, inconscientemente a gente cria uma resistência com relação a isso, porque eu não sou digno. Eu sou pecador. O que eu estou dizendo com isso? O sacrifício de Cristo não foi suficiente para me levar nessa posição de filho. Cristo fez tudo. Maravilha. Mas eu tenho que ficar aqui, ó. Eu não posso chegar perto do meu pai. É errado. Errado isso. Nós não devemos pensar assim. Porque a forma como a gente vê Deus é a forma como nós nos relacionamos com Ele. Isso influencia diretamente a nossa caminhada espiritual, a nossa vida espiritual, o nosso ministério. Tudo isso influencia. 32, encerrando. Entretanto, o pai falando ainda com o filho certinho, entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Ou seja, nós estávamos mortos, e quando Jesus nos encontrou, nós revivemos. Lá em Ezequiel 36, 26, diz o seguinte: Eis que tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que significa isso? A pessoa, quando morre, temos aqui o doutor Vitor, quando ela morre, o sangue dela petrifica, endurece, para de circular. E o coração é cheio de sangue. O morto, ele tem um coração que é semelhante a um coração de pedra. O que Ezequiel estava querendo dizer com aquilo? Que vai nos dar um coração de carne, um coração vivo, um coração através do qual o sangue vai fluir para todo o corpo. E esse é o sangue de Jesus. E esse sangue começa a fluir dentro da nossa vida e entre todos nós aqui, entre toda a igreja do Senhor, não só aqui na comunidade, mas no mundo. Nós temos um sangue, o sangue de Cristo, que circula entre nós. Em qualquer lugar do mundo onde existir um cristão, um filho dele, esse mesmo sangue que circula em mim e você, circula nele também. Agora, por que nós temos muita dificuldade em ver Deus como Pai? Pode ser que o meu pai e o seu não tenham sido bons pais. Então, naturalmente, a nossa mente liga. Ainda que a gente não queira, a nossa mente liga Deus ao nosso pai. Se meu pai foi assim, teve esse, aquele defeito, quando eu ligo na minha mente, penso em pai, Deus também vai ter esses defeitos. Vou te dar um exemplo. Alguém, você está evangelizando alguém, e o irmão aceita Jesus, você traz ele aqui na igreja para participar de um culto. Aí o pregador fala o seguinte: você que está chegando aqui agora, saiba que Deus é o seu pai. Qual que é a primeira reação dessa pessoa que cuja experiência com o pai terreno foi ruim? Ela vai ligar ao pai dela: quero não, igual meu pai, não quero não. Mas a pessoa precisa ser discipulada, ela precisa entender não só com a mente, tem que passar pela mente, que é um filtro, isso tem que se tornar uma revelação para a pessoa, para que a pessoa entenda que o nosso pai é diferente do pai terreno, seja o nosso pai terreno ou tenha sido, né, ruim ou bom. Mesmo o melhor pai do mundo não se compara a Deus, não se compara a Deus. Porque nós todos somos homens. E certamente o pai muito bom, ele é bom em algumas áreas, mas em outra, ele certamente não é. Sabe por quê? Porque ele é humano. E nenhum humano é perfeito. Todos nós estamos sujeitos a erros na criação dos nossos filhos. E a forma como nós vemos Deus interfere diretamente no nosso relacionamento e na nossa vida com Ele. Um outro texto, nós não vamos ler por questão de tempo. A parábola dos talentos. Um recebeu 5, outro 2, outro 1. O que recebeu 5 multiplicou, ficou com 10. O que recebeu 2 multiplicou, ficou com 1. Ficou com 4, obrigado. Eu já estava pensando no que recebeu 1. Ele, o senhor, procurou e falou assim: cadê o meu talento? Olha só o que ele fala. Sabendo que o Senhor é Deus severo, que semeia onde não colhe. Olha a imagem que ele tinha de Deus. Muitos de nós temos também essa mesma imagem de Deus. Aí o que o Senhor falou? Toma dele e dá para o que tem mais. Gente, Deus está disponível. Jesus é disponível. Deus é disponível. Ele é acessível. Você não precisa de protocolo para entrar na presença de Deus. Na verdade, quem é cristão, quem é filho, já vive na presença de Deus. Tenha você consciência ou não. Eu estou meio assim, estou meio frio, estou meio desviado. Deus está com você o tempo todo, te livrando, cuidando de você. Mesmo que você não mereça. Já tive uma fase na minha vida em que eu fiquei muito revoltado com Deus, em determinada situação. E quando eu pensava em Deus, eu falei assim, gente, Deus, se puder, Ele vai mandar um raio na minha cabeça. Mas não. Naquele momento, Ele me curou de uma úlcera. Isso me constrangeu, o amor de Deus. O amor do Pai nos constrange. Então é importante que a gente tenha essa consciência em Deus. Quem nós somos? Nós vamos descobrir. Quem você é? Qual que é a sua identidade? A sua identidade. Sabe o que quer dizer identidade? Idem a quem você é. Agora está até mudando, mas na carteira de identidade, pelo menos até agora, né, os mais antigos, tem o nome do seu pai e a da sua mãe. Ali mostra a sua filiação. Agora nem estão colocando, acho que é o do pai mais. Mas isso é outro assunto. Quem você é? Depende da visão que você tem de Deus. A imagem que você tiver de Deus é quem você é. Agora, quem não desfruta da paternidade de Deus? O que acontece com ela? Ela se torna um órfão. Muitos de nós aqui, eu já vivi durante muitos anos, e às vezes me pego vivendo ainda como órfão. Agora, vou dar para vocês algumas características da orfandade. Na orfandade não existe identidade, e se você não tem identidade, você não tem destino. É característico do pai apontar o destino. O pai é amor. 1 João 4,19, não precisa abrir, diz assim, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Quem eu sou? Qual é a minha identidade? Você não deve procurar saber quem você é, mas quem Deus é. E quem Deus é, define seu destino. Se você tiver uma imagem errada de quem é Deus, a sua vida será muito complicada, ficará sem muitas respostas importantes para você. O espírito de orfandade faz a pessoa se sentir deslocada. A pessoa não consegue ter o sentimento de pertencimento. Ele pode ter um grupo de amigos onde ele participa, mas ele nunca se sente, na verdade, pertencente àquele grupo. Ele se sente sempre isolado, sente-se sempre menor do que os outros, ele nunca pode ter acesso a todas as pessoas, isso é na cabeça dele. O órfão, ele tem uma fome emocional constante. Ele sempre precisa ouvir algum elogio, sempre. E a alma, ela nunca se satisfaz. Você pode ouvir elogios o mês todo, todos os dias, todos os dias, todos os dias. No primeiro mês do mês seguinte, você não ouviu elogio, você já começa a balançar. Eu acho que eu não estou bom, não. Ninguém me elogiou hoje. Então, quem sabe quem é Deus, é lógico, é muito bom receber elogios, não tem dúvidas disso. Mas ele não pode depender de elogios dos outros. Nós precisamos saber quem Deus é em nós. Aí nós vamos saber quem nós somos em Deus. O espírito de orfandade faz a gente viver a vida a partir da escassez e não da abundância. Faz com que nós sejamos pessimistas. Parece que toda vez que você ia viver alguma coisa, a escassez aparecia para travar a sua vida. Toda vez. Com o órfão funciona assim. Aquele que tem esse espírito de orfandade permite que esse espírito de orfandade guie a sua vida e não o próprio Deus, que as suas emoções o guiem. A coisa vai, quando vai acontecer, parece que acontece alguma coisa. Aí você começa a procurar o erro. Senhor, o que eu fiz de errado? Que pecado oculto é esse que eu tenho? Que pecado oculto? Eu não estou sabendo, eu estou orando. O Senhor não me mostra nada, deve ter alguma coisa oculta acontecendo comigo. Eu já passei por isso. O tempo que eu morei em Recife foi um período muito duro. Aí, uma vez, o Neif me ligou. Falei, irmão, você está passando aí aperto aí, fiquei sabendo e tal. Eu falei, Neif, eu acho que eu tenho algum pecado oculto. Porque eu não sei por que eu estou passando por isso. Não tem nada de pecado oculto, não, irmão. É Deus que está tratando com você mesmo. Prepare o seu coração e aprende rápido o que Deus quer te mostrar para sair desse tratamento. A gente vai procurando defeitos em nós. Quando o único defeito em nós que nós temos, que temos, nesse caso específico, é não reconhecer Deus como nosso Pai. Se conhecermos, nós andaremos em abundância, em plenitude. Quer dizer que você nunca vai passar por problema? Nada disso. Jesus nunca prometeu isso. Jesus nunca. Ele nunca prometeu mar de rosas. Nunca. Ele falou: eu venci o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de paz, porque eu venci o mundo. Jesus é o caminho para chegarmos ao Pai. E o nosso Pai quer que a gente se dedique todos os dias a Ele. Se você marcar com Deus um horário, você pode até faltar, mas Deus vai estar lá te esperando. Ele quer ouvir a sua voz. Ele sabe tudo. Algumas pessoas questionam: por que a gente tem que orar se Deus já sabe tudo que a gente precisa? Porque Ele não é um balcão de... Ele não é um BH resolve. Ele não tem um balcão de Deus resolve. Ele quer se relacionar conosco. Ele quer ouvir as nossas necessidades. E não só ouvir as nossas necessidades, mas Ele quer também falar conosco. Ele só vai falar conosco se nós tivermos intimidade com Ele. Então, é por isso que, mesmo Deus sabendo tudo, sabe, inclusive o seu futuro, Ele quer ouvir a sua voz orando. Bom, e é importante, bom, deixa eu ver aqui, escassez, abundância, Deus é alimento, é um Pai provedor. Vejam como nós, devido à nossa ansiedade e necessidade de controle, não acreditamos que Deus é nosso Pai. A gente já parece, eu falando aqui, parece que é uma coisa simples, mas não é. Porque nós temos um inimigo, que não é o capeta, não. Somos nós mesmos, é a nossa natureza. A nossa natureza não quer se render a Deus. A gente quer ter controle de todas as coisas. A gente não quer depender de Deus. A gente luta. Eu falo isso por experiência própria. Você vai, ora, ora, ora. Quando você pensa que você já soltou o cabo da nau, que a nau está indo embora, você já foi lá e já buscou o cabo dela de novo. Desde que eu governo. Desde que eu governo. Se eu precisar, eu te chamo, Deus. E o que Deus fala é: vai que eu estou te vendo. Vai. Você quer segurar o cabo da nau? Você não quer soltá-lo, não? Então segura aí, véio. Vamos ver até onde você vai. Deus é um Deus paciente, amoroso, misericordioso. É, você se sente também sempre sozinho, um sentimento constante de solidão e abandono, de desconexão. Tem dificuldade de terminar as coisas que você começa. Os ciclos não encerram na sua própria vida. Você se sabota o tempo todo. Há uns meses atrás, quando que o Márcio Cunha veio aqui, Cezinho? Que mês? Maurício Cunha. Agosto, talvez, do ano passado. Ele citou um exemplo de uma moça extremamente capacitada, mas quando chegava na hora da entrevista, ela se sabotava, porque ela tinha uma autoestima muito baixa. Autoestima muito baixa significa que você não sabe quem é Deus, você não sabe quem é seu Pai. Seu parâmetro de comparação é só os seus resultados, e você sempre se compara com os outros. A pior coisa que a gente pode fazer é se comparar com os outros. Porque se você achar que o outro é muito melhor do que você, você vai ficar com esse sentimento de autoestima baixa, complexidade. Se você se sentir melhor do que os outros, você vai ficar com soberba. Poxa, eu faço isso, aquilo, aquilo outro. Fulano lá não faz nada. Ou então, meu Deus, quem sou eu para comparar com fulano, ciclano, beltrano, que fazem tanta coisa? Mas, para Deus, cada um de nós é único. Único. Até os irmãos gêmeos têm as suas digitais diferentes. Gêmeos idênticos têm as suas digitais diferentes. Deus, Ele conhece cada um de nós. Salmo 139. Ele já nos via quando gente era entretecido no ventre da nossa mãe. É importante a gente saber que o pai é abrigo. Salmo 27,10 diz o seguinte: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. João 14, 16 a 18: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco, e o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não o vê, nem o conhece. Vós, somos nós aqui, está falando para os discípulos, né? Mas hoje é para nós aqui. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. João 15, 15: não os deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Deus é seu amigo e seu pai presente. Deus nunca vai quebrar a aliança que fez com você. Nunca vai te abandonar. A aliança que foi feita de sangue, a ceia representa bem isso. Se a gente lê lá em Jeremias, Jeremias fala de uma nova aliança que será feita. Quando lá em Mateus 26, a partir do 26, Jesus fala, essa aliança, ele está se referindo àquela lá de Jeremias. Deus nunca vai quebrar a nossa aliança conosco. A gente pode quebrar com ele, mas ele não quebra conosco. E o nosso pai quer nos contar segredos. Na Bíblia Viva, o Salmo 25, 14 diz assim: o Senhor é amigo chegado daqueles que os respeitam e o temem, e os leva a conhecer a aliança que fez com eles. Deus quer falar conosco, da aliança que ele fez conosco. A orfandade nos leva à ansiedade, nos faz ficar sem destino. Muitas vezes nós tomamos atitudes sem consultar a Deus, mas Jesus não fazia assim. João 5,19 diz o seguinte: disse-lhes, pois, Jesus, em verdade vos digo, que o filho de si mesmo nada pode fazer, senão o que vir o pai fazer. Porque tudo quanto ele faz, o filho o faz igualmente. E é assim que o nosso pai quer se relacionar conosco, que nós o busquemos. Naquelas decisões mais simples. Você pode até pensar, eu vou incomodar Deus com uma coisa dessa? Saiba que Deus se importa com cada coisa, cada detalhe que diz respeito a você. Coisa mais simples que você imaginar. Deus se importa com aquilo. Se disser respeito a você, Deus se importa. É importante que a gente leia Romanos 8. Romanos 8 é um capítulo extremamente rico. Nós não vamos ter tempo para ler ele aqui. Vamos ler apenas alguns versículos. Romanos 8, de 14 a 17, diz: pois todos que são guiados por quem? Pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. O que quer dizer a palavra Abba? Não é pai, é papai. É quando a criança está começando a aprender a falar. Balbucia, papai. É uma criancinha. E nós somos, até certo ponto, como crianças diante de Deus. O próprio Espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, mas esse filhos de Deus aqui, no grego é technon, são criancinhas. Ora, somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, com ele também seremos glorificados. Importante que no versículo 18 fala muito sobre o sofrimento dos filhos. Versículo 19 fala que a natureza aguarda ardentemente a manifestação dos filhos de Deus, porque a natureza está presa. Esse filho de Deus aqui no português é a mesma coisa, no grego é o huios, são filhos maduros de Deus. Então, se nós, como filhos, não amadurecermos, a natureza vai permanecer presa. Ela aguarda a manifestação dos filhos maduros de Deus. Não só da comunidade aqui, mas de toda a igreja. Mas nós estamos aqui, então nós somos responsáveis por essa congregação aqui, por esse ministério. Ele não pode responsabilizar nenhum outro ministério. Somos responsáveis por nós, aqui nesse, onde o Senhor nos colocou e onde estamos servindo. Então é importante que nós nos tornemos filhos maduros. Agora, se nós nem aceitamos ser filhos de Deus, como nós vamos ser filhos maduros? A gente precisa ter essa consciência crescente. Romanos 8, de 28 e 29. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem o quê? Conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja primogênito de muitos irmãos. Repetindo, quem sou eu? Qual a minha identidade? Nós não devemos procurar em nós mesmos essa resposta. Essa resposta está em Deus. Quanto maior for a revelação que você tem de Deus, maior será a sua identidade. Como dizia minha avó, a sua parecência com Deus. Mas você vai aparecer com Deus. Quanto maior for a sua intimidade com Ele. Isso depende só de nós. Deus não tem que fazer mais nada, Ele já fez tudo. Deus está disponível, Ele é acessível a nós. Então, a palavra diz também que a vereda do justo é com a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Então, quanto mais nós buscarmos o Senhor, mais nós veremos a luz, mais nós veremos o Pai, mais nós veremos o nosso irmão, que era unigênito e hoje é primogênito. O sangue dele foi a semente para que nós hoje estejamos aqui adorando a Deus, sendo salvos através do sangue e do sacrifício dele, que para nós não custou nada, para ele custou tudo. E para aqueles que querem mesmo ser filhos do Senhor, ele não quer um pedaço do seu coração. Pode ficar tranquilo, ele não quer um pedaço, não. O que ele quer é o seu coração inteiro. Por isso que nos momentos de dízimos e ofertas, o que menos importa é o valor que você dá, deposita no gasofilácio. Também não importa se você não tem nada para depositar lá. Deus não está preocupado com isso. Deus não precisa de dinheiro. Ele é o dono do ouro e da prata. Sabe o que ele quer? O seu coração. Se ele tiver o seu coração, ele tem tudo. Não só para você dizimar, para você ofertar, mas ele terá o seu coração para amá-lo, para servi-lo, para ter essa consciência de quem nós somos em Deus, filhos. A ceia é uma coisa muito interessante, né? A gente poderia ficar aqui, não sei quanto tempo falando da ceia. E a Bíblia, né, deixa claro que algumas pessoas são pessoas dom com alguns ministérios, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres. Tem também os presbíteros e diáconos, tem vários dons, pessoas que têm dons, né, em 1 Coríntios 9, tem dons também em Romanos 4, de 8 a 12, mas para você ter acesso ao Pai, você não precisa ter nenhum dom, você não precisa ser obreiro da igreja, você não precisa ser nada, você só precisa ser filho. Ser filho é a posição mais alta que você pode ter. Ah, mas eu queria ser isso, eu queria ser aquilo. No tempo certo, se for da vontade de Deus, você vai se tornar aquilo. Mas a coisa mais preciosa que Ele quer é o seu coração. Que você tenha essa consciência de que você é filho. Olha só. Quem nos libertou, ou quem nos liberta desse sentimento de orfandade, e faz com que nós nos vejamos como filhos. João 8,32, versículo todo muito conhecido. Quem não conhecia antes, hoje já conhece muito bem. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus por isso. Mas eu quero que você preste atenção na precisão cirúrgica do Espírito Santo quando ele fala em Romanos 8,36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Seria a mesma coisa se o Espírito Santo tivesse orientado João a escrever. Se Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele foi preciso. Se o Filho, que é Jesus, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ele poderia ter usado qualquer outra expressão, ele usou o Filho. Então é o Filho que nos liberta, para termos acesso ao Pai, para termos um momento com Deus. Lembre-se da orientação bíblica. Todos nós oramos, devemos, né, orar a Deus, em nome de Jesus. Tem uma história, né, um caso, de um irmão em certa situação, e orar pelo alimento. Aí o irmão orou: obrigado, Jesus, por esse alimento. Alguém na mesa, com muito amor, o corrigiu. Falei: não, irmão, não é Jesus que dá a provisão. Quem dá a provisão é Deus, é o Pai. Através dele, nós recebemos essa provisão. Então, o Pai é provisão para você, meu irmão, para qualquer que seja a necessidade. Nós não vamos ler aqui, mas Mateus 6 continua falando, para a gente não andar ansioso por nada nessa vida. Olhai os lírios do campo, eles não plantam, nem fiam, e nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como ele, como eles. Nem com alimento, porque, né, os pássaros não plantam nada, mas Deus sempre provê o alimento para eles. Então, se Deus se preocupa com a árvore, ou com o lírio, que depois é queimado, ou com os pássaros, que tem um tempo de vida muito curto, quanto mais conosco, que somos filhos dele, ele se preocupa conosco. Isso quer dizer que você nunca mais vai passar um aperto financeiro? Não. Quer dizer isso, não. Porque muitas vezes Deus usa para nós, para nos ensinar muitas coisas, o sofrimento. E é importante o cuidado, o zelo de Deus e do Espírito Santo. Se a gente ler lá em Hebreus 5, 8, se eu não me engano é isso mesmo, pode ser que eu esteja invertendo aqui 8, 5, mas acho que é 5, 8. Diz que Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. Pensa bem, Jesus era perfeito. Como é que ele foi aperfeiçoado? Tem jeito não, ele já era perfeito. Mas ele passou pelo sofrimento, para que o sangue, o sacrifício dele na cruz, tivesse valor. Está sofrendo isso? Jesus sofreu. Sofrendo aquilo? Jesus sofreu também. Aquilo outro? Também. Também. Então saiba que Deus nos ama. Ele não é só o nosso Senhor e Salvador, ele é isso também. Ele não é só o Senhor dos Exércitos. E nós somos um soldado dele. Ele não é só o nosso Senhor, nós somos escravos de orelha furada, que queremos, mesmo sendo libertos, queremos continuar servindo o nosso Senhor. A posição mais alta é que ele é nosso Pai e cuida de nós. Então, eu sugiro que você leia Romanos 8, durante algum tempo, reflita sobre isso. E a nossa oração diária deve ser: Pai, me ensina a ser filho. Na semana que vem, hoje nós falamos do Pai. Semana que vem nós vamos falar um pouco da nossa filiação a Deus. Porque é uma coisa importante, sabemos que Deus é Pai. Mas nós vamos aprofundar um pouco mais. Como que nós fazemos para ser filhos? Nós já somos, a gente não tem que fazer nada. Mas é importante a gente ter essa consciência de aprender a viver como filho de Deus. Aí na semana que vem a gente vai falar um pouco sobre isso. Amém? Vamos ficar de pé? Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos, Pai. Eu clamo ao Senhor para que essas sementes que foram lançadas no coração dos nossos irmãos que estão aqui e daqueles que vão ver esse vídeo em algum momento, Senhor, sejam frutíferas, que elas frutifiquem a 100, a 30, a 60 e a 100 por 1, em nome de Jesus. Que nós entendamos, Senhor, não só com a nossa mente, mas por revelação, com o nosso coração, em nosso espírito, que somos filhos de Deus. Que a nossa alma não, não controle a nossa vida, mas o Espírito Santo de Deus nos dirija em cada passo que vamos dar. Em nome de Jesus.